Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara de Tomar mantém dispositivo de bombeiros em preparação para qualquer eventualidade. PSD e independentes defendem mais prevenção e menos eucalipto para combater o flagelo anual dos fogos. Café de Paraíso recebeu na tarde de segunda-feira a apresentação pública do projeto Estás a Ler. São 5 mini-bibliotecas instaladas no Centro Histórico. Nação vai inaugurar Centro de Negócios e Ninho de Empresas.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, dia 20 de junho, vamos ter continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, tornando-se geralmente muito nublado no litoral oeste sul do Cabo da Roca a partir do final do dia. Vamos ter vento fraco, descida da temperatura no litoral a sul do Cabo Carvoeiro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, a Tomar vai ter máxima de 40 graus, mantém-se o alerta laranja para a cidade de Tomar. As temperaturas máximas nas capitais de distrito temos 41 graus para Santarém, 38 para Castelo Branco, 37 para Porto Alegre e para Coimbra, 36 para Leiria e Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Têm sido entregues nas últimas horas bens alimentares e outros no quartel dos bombeiros de Tomar, destinados aos bombeiros e vítimas dos incêndios que estão a lavrar na zona do Pedrógão Grande e na região, que por sua vez são encaminhados para o centro logístico de Avelar e daí distribuídos para quem está na frente do combate. No entanto, a referida estrutura não está nesta altura com capacidade de escoamento, tantos que têm sido os donativos que chegam de norte a sul. A propósito disto mesmo, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a sessão desta segunda-feira da reunião de Câmara para louvar e agradecer a solidariedade de todos quanto têm contribuído, mas agora apelou a que as pessoas não façam mais entregas, dada a incapacidade de resposta. A Presidente aproveitou ainda para referir que o município de Tomar já apostou total disponibilidade para ajudar os concelhos de Pedrógão Grande e de Figueirão dos Vinhos, assim como de Castanheira de Pera, sendo que neste caso, na altura ainda não era, tinha sido, aliás, possível estabelecer qualquer contacto. Foi ainda referido que os bombeiros de Tomar estão a postos para qualquer eventualidade, não só para o incêndio de Pedrógão, mas para eventuais ocorrências no concelho nabantino.
Vamos mantendo em estado de prontidão máxima para o caso de acontecer alguma coisa no nosso concelho. Também sabemos, com a afetação de meios que existem nos incêndios de maiores dimensões no país, sabemos que chegarem cá meios demorará muito mais tempo e, portanto, temos aqui aquilo que é possível, dando apoio a outros incêndios, temos aqui a capacidade máxima para o caso de haver alguma ocorrência. Dizer-vos também, entramos já hoje em contacto com as câmaras de Figueirão dos Vinhos, Pedrógão Grande, estamos com dificuldade a entrar em contacto com a Câmara de Castanheira de Pera, possivelmente deve haver problemas de comunicações, no sentido, obviamente, de nos solidarizarmos com o que se está a passar e disponibilizarmos todo o apoio que for necessário para aqueles concelhos. Aproveitando também o facto de estar aqui a comunicação social e pedir à comunicação social que pudesse fazer eco disto, agradecer a todos quantos, quer empresa, quer privados, foram durante o dia de ontem e hoje de manhã ao quartel dos bombeiros entregarem águas e alimentos, mas pedir para que não o façam mais, porque o apoio logístico, o centro de apoio logístico do Avelar está com dificuldade em processar todos os alimentos e todos os donativos que estão a entrar em Avelar. Aliás, já ontem à noite a própria ministra também pediu para que houvesse alguma contenção na entrega de donativos e porque também, como os nossos homens têm que estar em prontidão, não conseguimos, não vamos disponibilizar dois homens para levar ao Avelar os alimentos e os donativos que estão a chegar. Portanto, agradecer a todas as empresas e privados a título pessoal que foram ao quartel entregar, mas neste momento não temos capacidade operacional para ir entregar ao Centro de Apoio Logístico da Voar, nem o Centro de Apoio Logístico da Voar tem neste momento capacidade operacional para processar todos os donativos que estão a chegar.
Referindo-se às consequências trágicas dos últimos dias, o vereador dos Independentes por Tomar, Pedro Marques, lembrou uma vez mais a necessidade de um ordenamento diferente da floresta, inclusive no Conselho de Tomar, e não deixou de referir, uma vez mais, como tem feito noutras ocasiões, os interesses associados à plantação do eucalipto.
E não estou a dizer que isto é a causa, mas acho que num país como o nosso, que a questão da falta de água começa a ser algo que se vai discutindo. A certificação, por assim dizer, que também vai acontecendo. Eu cada vez mais tenho a noção de que não vou mudar nos próximos tempos, nem nunca mudarei com certeza, no que se refere às discussões quando se trata de eucaliptos. Isto tem a ver, não com o facto de ser essa a causa desta infelicidade que aconteceu àquela gente e nesta zona centro do país, mas porque acho que é uma espécie que tem sido plantada, diria, a esmo. Razões puramente economicistas têm levado a esse efeito e é negativo tanto eucalipto e mal ordenado como muitas vezes está. As pessoas não se eximem de aproveitar mesmo até em cima da estrada, como a gente presenciou, e é uma planta que também já fiz jus, disse ao Sr. Presidente, já tinha dito mais que uma vez, e é uma cidade com que estamos minados, que é a Israelita, que é a Adera, que o símbolo é o eucalipto, porque era uma zona pantanosa e o pântano desapareceu com a plantação do eucalipto. E, portanto, é uma das... Acho que não vale a pena dizerem que é essencial para a economia do país, é, mas com regra, e obviamente com carvalhos, com castanheiros, e nessas zonas, e nas zonas que são muitas vezes também tratadas pelas celuloses, que é Célebre, que é Porto Céu, essas coisas quase nunca acontecem, porque o ordenamento é outro e isso leva-me a dizer que se calhar as coimas não podem ficar no bolso, têm que se aplicar.
Também o PSD, através do vereador João Terreiro, se pronunciou sobre o sucedido para referir que há um processo em curso de desinvestimento na prevenção em detrimento do combate, onde são investidos milhões de euros todos os anos.
O problema grande é esse, é que a prevenção tem sido abandonada em detrimento do combate. E se calhar todo o dinheiro que poderíamos aproveitar na prevenção está a ser gasto em dobro no combate. E é isso que devíamos nós. Portanto, e deixo aqui uma sugestão, deixamos nós, para que se diligencie junto à Associação de Municípios. Isto deve partir de nós. Porque se nós formos esperar uma coisa, Sr. Presidente, a grande parte dos incêndios acontecem na parte central do país, na zona centro e zona norte, não na zona sul. E porquê? Porque é onde temos minifúndios. Portanto, muitas delas estão ao abandono. Portanto, e terá que haver uma política ativa, e neste caso concreto dos municípios, onde nós nos englobamos, para que seja feito um esforço neste sentido de combater e de tornar aquilo que muita gente já falou, Sr. Presidente, que é tornar e fazer aquilo que muitos já chamaram o condomínio dos produtores florestais, que é, de uma certa forma, um emparcelamento. Existem já associações de produtores florestais, no sentido de comatar esta falha que possa existir, portanto, em conjunto com os chapadores, depois de fazer uma prevenção e limpeza das matas. Depois também há a questão do eucalipto, da árvores de lucro rápido, como o eucalipto, e também o pinheiro bravo, também é uma das árvores que potencialmente também, que em caso de ignição, que ardem de forma rápida, porque antigamente, portanto, estas matas eram feitas de carvalhos, de pinheiros mansos, de castanheiros, portanto, e eram árvores que demoravam algum tempo a consumir. Depois o outro fator também é a certificação do interior. Portanto, hoje em dia nós vimos naquela reportagem aldeias com 20 habitantes, que é a maior parte delas, e pessoas com mais de 60 anos. Portanto, todo este tipo de discussão, infelizmente estamos aqui a ter, porque casa roubada, trancas à porta. Volto a dizer, num concelho vizinho, portanto, isto podia acontecer aqui, portanto, este fenómeno, porque também foi um fenómeno da natureza, também fora do normal que aconteceu, e nós temos de estar cada vez mais preparados nesta prevenção.
A posição das diferentes forças políticas com assento na variação da Câmara de Tomar, ainda em relação aos incêndios. E de acordo com a informação avançada à ERTS pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio que tem assolado o concelho de Alvaiázar, no distrito de Leiria, está em fase de resolução, ainda que todos os meios se mantenham no local para evitar qualquer mudança neste cenário. Recorde-se que este fogo, que apareceu pelas 21 horas do último sábado, em Cabeças, Maçãs de Dona Maria, obrigou à evacuação na altura de 4 aldeias, mas felizmente não houve lugar para feridos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Café Paraíso recebeu na tarde desta segunda-feira a apresentação pública do projeto Estás a Ler, uma iniciativa do município de Tomar e do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, com a colaboração do comércio local. Do Convento de Santa Iria à Praça da República, junto a 5 esplanadas, pequenas bibliotecas, idealizadas no agrupamento e executadas pelos serviços de carpintaria do município, oferecem aos leitores residentes e visitantes as grandes obras da literatura portuguesa e também traduções das mesmas em inglês, francês e espanhol, além de livros sobre a história e património de Tomar e ainda leitura para o público infanto ou juvenil sobre a história de Portugal e os templários. O coordenador do projeto, o professor Eduardo Mendes, deu conta de alguns dos aspectos destas pequenas bibliotecas, cujo design foi levado a cabo pelo arquiteto Vitorino Becerra, bibliotecas que foram artisticamente decoradas pelos alunos do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria.
As ilustrações, todas focadas nos tabuleiros que vão encontrar nas 5 bibliotecas, são ilustrações feitas pelos alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria e... Para estas obras de arte, os meus agradecimentos não chegam, porque realmente esta participação enriqueceu bastante o projeto. Poderíamos dizer até que a ideia inicial da literatura se juntou à arte, se juntou à pintura. E por isso, ao professor Vitorino e ao talento dos alunos que nos quiseram ajudar e enriquecer este projeto, o meu muito obrigado. Como vos disse, além dos 10 painéis que formam as 5 bibliotecas, vamos encontrar ainda também os marcadores personalizados para este projeto. É um projeto que se desenrola no âmbito dos cafés, das esplanadas. Portanto, o leitor chega ao café, chega à esplanada, quer 5 minutos de leitura, e ao fim de 5 minutos, ou 10 minutos, terminou o seu café e até ficou num ponto interessante da leitura. E, portanto, pode assinalar e personalizar o ponto da leitura em que ficou para retomar quando voltar. E esses 10 marcadores, também com desenhos originais, também os temos que agradecer, de facto, aos alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. E fiquei particularmente satisfeito, porque o tema da ilustração, digamos assim, da decoração destas bibliotecas, verdadeiramente delicioso, deixem-me dizer-vos, foi, todos eles estão fantásticos, mas deixem-me dizer-vos que esta associação dos tabuleiros com a janela do capítulo e a associação dos tabuleiros com o Rio Navão, a junção, a simbiose das duas coisas, está simplesmente fantástica e deliciosa.
As 5 bibliotecas executadas pelos serviços da Câmara vão ficar, ou ficam, neste caso, instaladas nas esplanadas do Café Santa Iria e Orquestra de Sabores, junto ao Parque Infantil, Estrelas de Tomar e Paraíso, na Corredora, e Iguarias do Convento, na Rua Silva Magalhães. O projeto, como ouvimos, baseia o seu funcionamento nos valores do uso partilhado com civismo dos bens culturais. Tem como objetivo promover hábitos de leitura na comunidade, disponibilizando uma outra forma de partilhar os livros. Estes são alguns dos aspectos referidos depois pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Se estamos a falar em comunidade, eu tenho que cuidar de um bem que não é meu, porque eu, quando o recebo, gosto de ter o livro em boas condições e tenho de o passar em boas condições para o que vier a seguir. E, portanto, aprendermos a tomar conta daquilo que é um bem comum, que é um bem de todos nós. Terceiro aspecto que eu considero importante neste projeto: hábitos de leitura. Eu sei que hoje em dia, com as novas tecnologias, podemos ler noutros instrumentos, noutros aparelhos, mas nada substitui um livro. O toque, o cheiro, o poder andar para trás no computador também se pode, mas não é a mesma coisa. E, portanto, estamos aqui também a despertar hábitos de leitura. E há ainda um quarto aspecto que não podemos descurar. E porque os livros estão em três línguas, espanhol, francês e inglês, dar a conhecer a quem nos visita aquilo que é a nossa literatura. Portanto, são os clássicos da nossa literatura contemporânea que vão estar nas bibliotecas e, portanto, estamos a dar a quem nos visita a conhecer aquilo que é a nossa cultura também. Não posso deixar de agradecer ao professor José Vitorino, a todos os alunos, por ter coordenado esta equipa criativa e que fez o que estamos hoje aqui a ver num primeiro espaço. Agradecer, obviamente, a todos os funcionários da Câmara, independentemente do setor a que pertencem, para que tornaram possível, para que possamos hoje estar aqui. E agradecer também aos 5 espaços pioneiros, porque aceitaram de braços abertos uma ideia que é a primeira vez que estamos a ter em tomar e não hesitaram em aceitar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mação vai receber, já a partir do dia 28 deste mês de junho, mais uma feira mostra de Mação este ano, com a presença de uma centena de expositores, entre entidades, associações e tecido empresarial do concelho. Na sessão de apresentação do certame, realizada na semana que passou, registo para um dos momentos mais marcantes a decorrer no âmbito desta mostra, ou seja, a inauguração do Centro de Negócios Ninho de Empresas, a realizar precisamente no decorrer da mostra, num processo que levou ano e meio a concretizar, como na altura foi sublinhado por Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, na apresentação do evento.
A inauguração do Centro de Negócios do Ninho de Empresas, na sexta-feira às 18 horas, portanto que é imediatamente antes do início da visita oficial à feira, terá a presença do Secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos, e portanto é um investimento avultado do município, estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros, feitos em exclusivo com o orçamento municipal, e onde pretendemos ter ali um espaço para as empresas poderem desenvolver as suas atividades a preços muito competitivos, diria mesmo simbólicos. E, portanto, é o culminar de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio, com a aquisição dos pavilhões devolutos, e pensamos que, ao fazer esta obra e ao entregar esta obra ao concelho, estamos a ajudar e a contribuir para a criação, para o aparecimento e para a fixação e também para a solidificação de algumas empresas que já possam existir no nosso concelho. E também chamar a atenção para sábado, a partir das 18 horas, para a apresentação pública do projeto do CAL, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial, com o CRIA, um projeto que já foi tornado público há algum tempo esta parte, que a Câmara vai desenvolver em parceria com o CRIA, tratando-se da reabilitação do antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação. Será um local onde o CRIA irá instalar um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Estamos a falar de um investimento também da Câmara Municipal e no âmbito do PARU, com financiamento, com apoio comunitário, mas é um projeto no qual acreditamos muito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Regressando a casa, é este o título da exposição de pintura da autoria de Máximo Esposito, patente na Galeria do Centro Cultural Gil Vicente, no Sertual, até o próximo dia 26 de agosto. Um evento que é também solidário e em que o autor irá doar 25% do valor das vendas das obras em exposições à Liga contra o Cancro. Máximo Esposito é um artista plástico italiano, reside em Portugal desde 1986. Presentemente dirige 3 laboratórios de ensino, de desenho e pintura no Ribatejo. Esta exposição em concreto nasce do interesse que o autor teve em perceber como é que as mulheres se adaptam a uma sociedade que está em mudança rápida e de que forma fazem as suas introspecções e se autoprotegem, como explicou Máximo Esposito à reportagem da Hertz.
que vive a nossa cidade, não é? Tenho muitos alunos, conheço muitas pessoas, e é natural ver que existe uma mudança na nossa sociedade. Antigamente a mulher era homem dependente, agora não é. Agora é independente, mas a dependência naturalmente acarreta algumas situações difíceis, não é? Então eu, falando com estas pessoas que vivem sozinhas, provavelmente com o próprio apartamento, o próprio trabalho, a própria casa, a própria independência, o que é que fazem quando regressam a casa, não é? Era uma coisa que eu mente, de perguntar. E eles também falavam comigo, quando chego a casa tiro os sapatos, desaperto o cinto, até que enfim, não é? Outras já brincam com os animais de estimação, outras vão ver as plantas, são várias coisas, não é? E então gostei desta ideia, e é um repto que posso lançar, não é? Porque naturalmente a sociedade é em evolução. Isto não quer dizer que as meninas e as senhoras, porque são dois tipos de pessoas aqui representadas, são aquelas mais jovens, que têm talvez um trabalho saltuário, não é? E outras que são já empresárias, que já são já mais sistemadas na vida. Mas a solidão quando regressam a casa é a mesma. Como é que vivem isto? Pronto, tentei de ir apresentá-lo. Elas que me escreveram algumas coisas e eu tentei de ir apresentá-lo. Apesar de ser um tema moderno, é óleo sobre tela, com velaturas, como pintavam nos antigos. Naturalmente há intervenções mais ricas de tintas, mas é óleo sobre tela. Tentei, porque aquilo que eu gosto mais, dá mais tempo de trabalho, mas dá um efeito que eu acho impactante.
Ertson, ouviu também o Presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, referiu o facto de muitas vezes a arte aparecer também, como disse, associada a várias iniciativas solidárias, como é o presente caso.
A arte está sempre, quando é preciso e quando é preciso ser solidário, com muita frequência se vê um espetáculo a favor disto ou a favor daquilo, ou um leilão de uma obra de arte. Por isso, os artistas sempre tiveram na primeira linha da solidariedade. E aqui também temos o caso do nosso Máximo Espósito, que é italiano, mas já é nosso aqui da nossa região há muitos anos, que tem essa generosidade por uma causa tão nobre. Este espaço que nós temos é um espaço de cultura, um espaço de arte, desde a pintura, como é o caso, a dança, o teatro, a música, e claro, como disse, a pintura tem aqui um papel também fundamental. Temos tido sempre, ao longo destes 12 anos do Centro Cultural, sempre grandes nomes da pintura, e recordo que não há muito tempo tivemos entre nós Nadir Afonso, um dos maiores nomes, entre nós a obra de Nadir Afonso. Infelizmente Nadir Afonso já não pode estar, mas é sempre um espaço também de qualidade, onde queremos que aquilo que se passa nesta casa tem duas vertentes. Uma é, na verdade, a qualidade, e outra é também o lugar aos novos. Por isso, é uma forma também de promovermos aqueles que são novos e que têm qualidade, mas também os consagrados, como é o caso do Máximo Espósito, com tantos anos, e que tem sido um que tem colaborado connosco, por exemplo, no festival, no concurso de pintura, o Máximo. Pelo segundo ano vai colaborar connosco na realização deste concurso de pintura, que tem como referência os quadros do Mestre Sardual. Por isso, é uma casa das artes, com impacto não só local, mas também regional. É isso que nós queremos, é isso que está a acontecer neste Centro Cultural Gil Vicente.
Exposição de Máximo Espósito, visitar então na Galeria do Centro Cultural Gil Vicente até ao próximo dia 26 de agosto. E assim terminamos. Vamos ficar por aqui. Regressamos de novo à Antena da ERTE com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.